Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Cyber e hoje estou com Bruno de Blasi, redator do time de software e inovação do Canaltech, e o Vitor Carvalho, redator de produtos, para falar sobre o evento Google I.O., que trouxe muitas novidades do Gemini e quase nada de Android 15. O papo dessa semana é esse, vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Google I.O. rolou no dia 14 de maio, para quem normalmente acompanha essa parte que não é desenvolvedor, né? Porque o Google I.O. foi a semana inteira para quem é developer, né? Que faz a parte de desenvolvimento, fica ali no background da tecnologia. Mas para quem acompanha e faz notícia, ou só por questão de querer saber das novidades, a live do Google rolou no dia 14 de maio, então a gente viu aí um evento grande, de 2 horas de duração. Mas que, assim, eu queria saber a opinião do Vitor e do Bruno a respeito disso. Essas 2 horas realmente era uma necessidade para o Google I.O. ou era mais uma emoção a mais do Google em relação a tudo que queria mostrar?
Bom dia a todos. Exatamente, né? Eu sinto que foi um evento muito extenso, porque não tinha tanta necessidade, assim, de ser tão grande, né? Foram quase 2 horas de apresentação. Eu até brinquei que esse evento quase podia ser um e-mail de tão... sei lá, enrolado que teve, sabe? Tiveram muitos detalhes técnicos que eu sinto que não precisavam ser ditos com tantos detalhes assim. Com 1 hora e sei lá, 20 minutos de evento, eu já tava pedindo, implorando, na verdade, para acabar. E eu sei, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que o I.O., esse evento do Google no começo do ano, ele é voltado para desenvolvedores. Só que tem uma gigantesca parcela de público e também está acompanhando, né, as pessoas, os usuários normais que estão ali para ver as futuras novidades de software que vão chegar no seu celular, no seu tablet, notebook, enfim, nos seus produtos Google, né? E eu acho que justamente por causa disso, o Google pesou a mão. Ele devia ter feito um evento de até 1 hora e meia, para que realmente o consumidor, ou sei lá, até mesmo o desenvolvedor, que mesmo tendo muito interesse nisso, nem sempre tenha disponibilidade para ficar ali 2 horas sentados ouvindo gente falando o tempo inteiro, sabe? Faltou realmente uma dinâmica mais prazerosa de se assistir, mas é o que teve, né? Então é esperar para que o do próximo ano não seja tão ruim assim. Não tão ruim, tão extenso quanto foi o de 2024.
Bom dia. Eu concordo com o Vitor nesse sentido da questão da extensão. Foram muitas novidades, muitas apresentações. Até que chegou um momento que eu estava fazendo as anotações e eu não sabia para isso. Estou falando disso ou estou falando daquilo? Né? Rolou esse inchaço. Né? Acho que talvez não precisasse ser um evento de 2 horas, poderia ser 1h20, como o Vitor falou, 1h30, né? E especialmente porque são produtos muito um ligado ao outro, né? Mas por outro lado, eu consigo entender mais ou menos para que trazer tanta coisa, né? Do ano passado para cá, 2023 no caso, a inteligência artificial virou quase que lugar comum em tudo que é lançamento. A gente traz, desde que o ChatGPT explodiu, a gente só fala disso, né? E sempre tem as empresas de tecnologia tentando correr atrás. Se não é o Google colocando IA em tudo, é a Microsoft também trazendo o Copilot em várias frentes, no Windows, no Microsoft 365, e provavelmente, pelo que os rumores estão trazendo, vamos ver a Apple assim também. Então, foi um evento denso, mas vamos dizer que tem um certo contexto, né, de como estão as tendências do mercado atualmente para poder focar nessa invenção. Tanto que o evento foi só sobre AI, né? Foi sobre AI. O próprio CEO, né, fez a brincadeira de que foram dito, a palavra AI foi dita 120 vezes. Então, a gente consegue ver mais ou menos essa tendência forte na empresa.
Pois é, e assim, é quase uma repetição do que a gente viu no ano passado, né? Que o Google I.O. do ano passado foi praticamente o Google AI I.O. E esse ano a gente vê essa ramificação, né? Só que mais um Google Gemini I.O., que foi um foco muito forte nessa nova implementação que o Google fez no Gemini, nesses novos recursos que estão chegando. E, assim, na opinião de vocês, primeiro queria saber a opinião do Bruno, que fez uma cobertura um pouco mais completa a respeito dessas novidades do Gemini. Realmente, ele chegou chegando ou a empresa ainda precisa aprimorar algumas coisas e eles estão focando muito nessa parte de inteligência artificial e esquecendo do beabá que o Google sempre fez e que sempre destacou ele no mercado?
Eu acredito que o Gemini ganhou uma maturidade legal esse ano, né? Assim, eu tenho uma crítica pessoal quando tem esse lançamento de IA, que é sempre... A pergunta que eu sempre faço é: qual é a necessidade disso? Né? Muitas vezes eu vejo esses lançamentos de pequenas e grandes empresas, no caso, que eu fico me perguntando, tá, mas existe um problema para ser resolvido? Ou estamos criando um problema para criar uma solução? Né? Eu me pergunto muito isso desde o ano passado. Né? Obviamente, virou uma tendência no mercado, todo mundo seguiu adiante, o Gemini, quando lançou, teve questões de que, que é melhor que o ChatGPT, não é? Mas ver que as soluções de IA do Google estão sendo implementadas mais a fundo nos outros produtos é interessante, né? Eu até comecei a testar mais desde o evento o uso do Gemini no Workspace, né? Uma coisa que eu achei interessante, né? Então, ainda muitas arestas a serem podadas, né? Ainda tem muitas coisas a serem melhoradas, né? Eu acredito que não só no Google, mas no mercado como um todo, ainda está num processo de desenvolvimento dessas tecnologias, né? Mas a gente consegue ter uma proximidade mais dessas ferramentas no mundo real e como eu vou usá-lo no dia a dia. Né? Teve até um exemplo interessante de, usando no Gmail, se não me falha a memória, que fez o prompt era: separa os e-mails sobre assunto X, e parece que fez um levantamento lá, enfim, não me vem direito à memória como foi essa apresentação, essa demonstração. Mas a gente consegue ver que a tecnologia está mais próxima do uso do dia a dia. Né? Não é uma coisa... Deixa de ser uma coisa muito no campo das ideias, muito... Meu Deus, que incrível! Inovação, né? Mas a gente consegue ver, tá? A gente consegue aplicar isso agora para usar, para poder resolver problemas de casa, resolver problemas no trabalho, né? Então, eu até diria que esse foi o que mais me chamou a atenção, né?
Sim, eu vi essa questão do filtro, né, do e-mail, que o rapaz que estava fazendo o exemplo na apresentação, ele estava perguntando se a pauta, né, do Google I.O. tinha sido aprovada, a apresentação final. Aí o Gemini conseguiu fazer aquela filtragem dentro da própria caixa de e-mail dele, do Gmail, e conseguiu encontrar a mensagem onde mostrava a aprovação e quem tinha aprovado aquele e-mail. Então, foi aquele e-mail não, aquele projeto, né, em si. Então, foi bem interessante a gente ver isso, como funciona, né, para a questão de produtividade no trabalho, inclusive. Eu acho que se eles conseguirem filtrar isso muito bem para a gente utilizar no dia a dia, vai ser realmente uma ferramenta muito boa, porque, querendo ou não, quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, alguns projetos vão passando, alguns planejamentos antigos acabam voltando e a gente não sabe qual é o andamento. Então, é importante a gente ter essa ajuda, né, do Gemini no dia a dia também para essa questão de produtividade. Mas agora também quero ouvir um pouco da opinião do Vitor a respeito disso e o que ele achou em relação ao Gemini no evento.
Então, eu vou voltar um pouquinho antes, justamente para dar os meus 2 centavos sobre o motivo, né, do Google estar focando tanto em IA, na minha opinião. E como o Bruno falou, né, tá tendo muita concorrência esse ano. A OpenAI anunciou um dia antes do Google I.O. o GPT-4o, que é uma nova atualização do GPT, né, GPT-4, que tá muito mais impressionante, tá muito mais interessante, com aquela apresentação de fala supernatural, né, e que o Google até deu, tipo, uns 10 segundos sobre isso. Ela nem sequer demonstrou. E eu achei muito, muito estranha essa decisão dela, justamente porque não sei, já está na hora do Google, sabe, avançar, seja com o Google Assistente, então, integrando o Gemini no Google Assistente para realmente ter uma voz mais dinâmica, mais humana, mais completa no geral, sabe? Mas eu sinto que nesse quesito, a OpenAI realmente pegou a dianteira. E outra coisa que eu preciso lembrar também é que a Apple já está confirmada para fazer o evento da Apple, né, já está confirmado para acontecer em 10 de junho. Esse evento vai ser a WWDC 2024, e a Apple já falou que vai ser muito focada em inteligência artificial. Então eu acho que o Google também está meio que se preparando para esse cenário, onde ela vai ter que combater não só com a OpenAI, que já é forte, né, já é gigantesca, mas também com a Apple, que até agora está tá quase que completamente calada sobre esse assunto. A gente sabe que a Apple não costuma antecipar várias novidades. Tem muita coisa vindo por aí, sabe? Ela anunciou esses dias, se você não viu, tá no Canaltech, várias novidades de acessibilidade, que isso eu acho que a inteligência artificial deveria ser um foco muito maior do que já é. Eu não sinto que, na verdade, seja um foco, sabe, no geral. Mas eu acho que as empresas como um todo deveriam apostar muito mais em inteligência artificial para melhorar a vida de pessoas com deficiência. A OpenAI, o Google, na verdade, ou foi a OpenAI? Gente, estou um pouco confuso aqui. Mas uma das duas anunciaram aquela integração com o aplicativo de Be My Eyes, né, eu acho. Onde a pessoa com deficiência ou visão limitada aponta o celular para frente e no caso, o aplicativo funciona com uma pessoa, né? A pessoa atende o telefone e fala, descreve o que está na frente da pessoa com deficiência. Isso vai ser substituído, então, ao invés de uma pessoa, vai ser uma inteligência artificial. E eu acho isso ótimo. Claro que tem muita imprevisibilidade, né? Então, nem sempre vai acertar. Isso é complicado, porque visão tem que ser precisa. Só que, ao mesmo tempo, já melhora, assim, um pouco mais a vida de quem tem limitações. Então, no geral, eu acho que o Google está esperando a Apple lançar alguma coisa para ela realmente concorrer, sabe, de fato. Porque até agora eu sinto que a OpenAI não vai ser tanto assim o foco do Google. A Apple realmente tá de olho em busca, né, justamente o grande foco do Google. Vai vir com grandes novidades de IA na WWDC, então falta pouco, e eu acho que vem muita coisa por aí, muita, muita coisa mesmo, que realmente pode mudar o cenário para o Google, para a OpenAI, especialmente para a Apple, que ela realmente precisa, né? Porque a Siri, convenhamos, é uma decepção e precisa ser atualizada o mais rápido possível.
Pois é, eu acho interessante essa questão que você citou agora da Siri, porque realmente, comparando com as outras inteligências que a gente tem, né, com as outras assistentes virtuais que a gente usa no dia a dia, é uma das mais atrasadas em termos de recursos para integração mesmo de dispositivos e até mesmo para comunicação com o usuário. Por mais que ela tenha melhorado a questão de idiomas e tudo mais, mas ela ainda tem muita limitação de função. Quando a gente olha para tudo que o Google fez de 2023 para cá, no próprio Google Assistente, também no Gemini e na própria integração do software com recursos específicos do celular, por exemplo, do Circuri para pesquisar, que também chegou no Galaxy AI, né, que é uma integração de recursos do próprio Google com a inteligência artificial da Samsung. Então, a gente vê que existem aí espaço para a gente ver muita melhoria nessa questão de IA. E a Apple, por mais que a gente saiba que a Apple sempre quando traz alguma inovação, ela consegue pegar algo que já existe e lapidar, ela precisa se mover, porque as grandes empresas do mercado mobile já estão se movendo há bastante tempo e ela já vai começar tudo com 1 ou 2 anos de atraso quase. Então ela precisa se mover e se destacar. Mas para isso ela também precisa ver como vai ser o próximo passo. Por quê? A gente sabe que muitas das novidades que a Apple vai apresentar durante o seu evento vão ser focadas nos desenvolvedores, justamente porque eles querem que os desenvolvedores meio que lapidem aquilo que eles vão mostrar o mais rápido possível. Então, deixa o público muito refém ainda de outras pessoas para fazerem o trabalho que a Apple, às vezes, apresenta meio que uma preguicinha para fazer, e o Google já mostra ali um beta mais pronto, e os desenvolvedores lapidam em cima disso, para que quando chegue no mercado final, a gente possa ter um serviço mais amigável e mais tangível também de usar no dia a dia. E muito dessa tangibilidade a gente viu até mesmo na questão de disponibilidade de recursos na distribuição global. O Google sempre fala da disponibilidade dessas funcionalidades de IA para dezenas de países, e o público brasileiro muitas vezes fica de fora. Mas eu queria saber quais são as novidades que vão chegar por aqui, tudo que está sendo traduzido para o idioma português. Fala aí um pouquinho para a gente, Bruno.
Já temos uma das novidades disponíveis no Brasil, né? Que no começo do ano, teve a versão 1.5 do Gemini, 1.5 Pro, né? Foi lançado com janela de contexto e um milhão de tokens, né? Isso estava limitado e isso foi liberado agora para quem assina aquele plano AI Premium do Google On. Então, isso já está disponível no Brasil. Quem assina o AI Premium já consegue usar o Gemini Advanced e o algoritmo 1.5 Pro, que eu já tive acesso aqui. É bem legal, assim, ele realmente deu uma diferença bacana nas respostas, na velocidade, né? Não fiz testes a fundo, obviamente, assim, foram análises que eu fiz um pouco correndo na minha casa ao longo do dia, né? Mas é interessante porque, por exemplo, uma coisa que eu testei que eu achei fantástico, né? Eu peguei dois artigos científicos e coloquei lá no Gemini, no chatbot mesmo, pedi para fazer um resumo e comparar os argumentos dos autores. Ele fez um resumo de 6 parágrafos com tópicos e tudo mais, tudo arrumadinho, explicando os pontos altos de cada artigo, o que cada autor queria dizer. Então, isso já está disponível no Brasil, né? Assim, eu acho que é um recurso bacana, né? E nessa semana também, o Google anunciou, foi na quinta-feira, dia 16, que o Gemini no Workspace agora também está disponível em português. A função ajude-me a escrever, né? Que tem uma IA generativa ali que te orienta na hora de escrever um e-mail, alguma coisa, né? Ela já está disponível para todos os usuários do Gmail e do Google Docs. Então, a gente já tem já está vindo algumas coisas para o país. Só que uma observação em relação ao todo, né? Em tecnologia, no geral, né? Muitas coisas são lançadas em breve, ainda este ano. Então, o Google não é diferente. Então, tem algumas ferramentas, não só para uso de pessoas físicas, vamos dizer assim, mas também de pessoas jurídicas, né? De empresas. Algumas coisas vão chegar aqui, mas não tem uma data precisa, né? Então, e como foram muitas coisas, elencar tudo aqui no detalhe ficaria bastante tempo aqui discutindo isso.
Isso, inclusive, é uma coisa que eu critico muito. Sempre critiquei desde que a Apple, inclusive, acho que a Apple começou essa tendência de anunciar uma coisa e falar que chega nos próximos meses, né? Que é péssima. Porque você fica naquela expectativa de que, nossa, vai chegar agora, olha tudo que eu posso fazer agora mesmo. Só que não, na verdade, você vai esperar ali meses, talvez até anos, para conseguir fazer justamente o que a empresa, né, apresentou ali no evento naquela hora. A Apple tem feito isso há bastante tempo, uns 3, 4 anos, e tem feito cada vez mais em relação ao anúncio dos iPhones, né, que chega com... é anunciado com, sei lá, recursos de câmera impressionantes que vão chegar daqui a alguns meses, só no final do ano, então só no começo do ano que vem. A gente viu isso muito agora no Google I/O, né, que tem muita coisa que vai chegar só daqui para frente, sabe-se lá quando. Então, me deixa um pouco cético também, sabe, de não acreditar tanto assim na palavra do Google, justamente porque não vai chegar agora. E eu queria todos os recursos agora mesmo, né? Mas não tem como. Então, não sei, acho uma sei lá, estratégia confusa, uma... que realmente parece um produto inacabado. Você tá ali, você anuncia algo que não tem. Então, fala para os usuários, olha isso que legal. Olha que inovador, olha que bacana. E pronto, sabe? Só veja, porque você não vai usar tão cedo. Esse é um problema gigantesco na indústria, que eu acho que realmente vai continuar só aumentando, sabe? Essa chatice, que é realmente uma chatice. Eu acho que é desnecessário e deveria ter acabado o mais rápido possível. Nem devia ter começado, na verdade. Anuncie o que você tem e o que vai ser lançado o mais rápido possível. O que for ficar para depois, gente, lança depois, anuncia depois. Enfim, talvez eles tenham tão poucas novidades. Acaba o que resta, na verdade, é isso. Anunciar o que vem depois. E é chato.
Inclusive, até trazendo esse ponto de novo, né? Essa própria função de ajude-me a escrever, que foi anunciado em português para o Gmail e para o Google Docs, ele, na verdade, está disponível para... que estará liberado para todos os usuários nas próximas semanas, né? Então, não é imediato, né? Enquanto a gente já tem o Gemini 1.5 Pro para quem assina o Google On, aquele pronto AI Premium, já está disponível para as pessoas lá no Brasil, essa outra função, que também é do Gemini, né, no Workspace, ela vai demorar, pode levar, pode ser esse mês que chega, pode ser em junho, não tem uma data exata, né? E realmente... concordo com o que o Vitor falou, é uma situação que fica um pouco complicada, mas gera uma expectativa que não, parece que ela nunca é saciada, vamos dizer assim, né? Já cansei de ver anúncios, né? De falar, vamos liberar nas próximas semanas, nos próximos meses, e demorava tanto que daqui a pouco surgiu uma outra solução que já resolvi e falava, agora não quero mais.
Nossa, isso acontece o tempo inteiro, realmente, viu? É isso, é um problema que eu acho que realmente não vai acabar por tão cedo, então... a gente vai ter que meio que conviver com isso, né? Infelizmente.
Pois é, eu acho que essa questão da demora para entregar as coisas é complicada, porque não é uma parte de imediatismo de quem está vendo as novidades. A empresa, quando fala, a gente está trazendo esses recursos para o Gemini, a gente espera que os recursos já estejam disponíveis assim que a apresentação acaba, ou pelo menos uma versão beta para a gente ter aquela experiência mais prática, né? Só que a maioria das vezes isso não acontece. E é uma questão que, assim, como o Vitor citou, não só o Google faz, mas a Apple faz também, outras empresas também fazem, e isso gera uma expectativa gigantesca por algo que a gente não sabe nem se vai virar realidade, porque, de repente, no meio do caminho, os desenvolvedores descobrem que o recurso do jeito que eles mostraram na apresentação não vai ser útil para o público, aí eles reformam tudo, aí criam uma apresentação aleatória, do nada, para mostrar o recurso que era já conhecido, só que de uma outra forma, de uma maneira que realmente vai ser funcional no dia a dia. Então, esse gap que eles têm de espaço entre o que é anunciado e o que é disponibilizado dá um vão que pode fazer com que tudo mude entre o anúncio e o lançamento. Às vezes as mudanças são positivas, sim, mas a maioria das vezes são negativas. Então, acaba sendo aí algo muito complicado da gente ver a uma empresa do porte do Google fazendo, porque o que a gente espera, no mínimo, é que eles consigam entregar tudo aquilo que eles prometem o mais rápido possível. Porque o público está esperando por aquilo, a gente sabe que vai ter um impacto positivo na produtividade. Então, libera, pelo menos para quem já está assinando ali a versão que traz aquele beta do beta ali na assinatura do Google One, que... pagando quase R$97 por mês, inclusive, para quem ficou curioso.
Gente, absurdo, 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 absurdo.
Pois é rir para não chorar. Então, pelo menos para aquele público que está pagando caro para ter acesso antecipado à inteligência artificial, disponibiliza. Aí, daqui a 2 meses, de repente, fala assim, vai chegar em janeiro para quem é assinante do Google One com a AI disponibilizada junto. Mas, para quem não é assinante, em 2 meses chega. Então, você tem aquele gapzinho, mas não é tanto. Então, você dá aquela expectativa para quem gosta de pegar as coisas no hype, de querer até mesmo assinar para experimentar rápido, mas também não deixa quem não pode assinar ou quem não quer assinar tanto tempo assim de fora, né?
Também, isso me lembrou outra coisa. Jogos. Jogos estão cada vez mais caros para produzir, cada vez mais demorados para desenvolver. As empresas têm meio que só, as desenvolvedoras e publisher, né, tem só deixado no ar, assim, que o jogo vai estar em desenvolvimento, mas vai ser lançado e ponto, vai ser lançado. Não estão acostumando colocar datas, definir tempos, né, justamente porque as coisas podem mudar. Realmente, uma tecnologia apresentada hoje pode avançar amanhã, ou até regredir, né, nunca se sabe. Mas eu acho que isso acaba interpolando mesmo entre jogo, tecnologia. Planos mudam, orçamentos mudam, orçamentos têm mudado muito ultimamente. Toda a indústria de tecnologia e de jogos, né, são duas áreas que têm sofrido muito com isso. São os layoffs, que gente sendo demitida a rodo, justamente porque empresas querem lucrar mais, basicamente, né? Elas não querem perder dinheiro, ou melhor, nem ganhar o mesmo que ganharam ano passado, né? Elas visam um lucro ainda maior. E isso é um problema. Você não tem que ficar sempre focando no lucro, lucro, lucro e lucro. Porque nem sempre vai lucrar, gente. Então, tem que focar, sei lá, no que realmente importa, sabe? Que é empregar pessoas, né, especialmente, para conseguir, aí sim, entregar as funções que você quer entregar no tempo certo. Enfim, se deixar, eu posso falar isso aqui por uma hora inteira, então pode continuar aí, Ju.
Então, ainda nessa parte de criação de inteligência artificial, outra novidade que a gente viu também foi focando em IA generativa, né, que é aquela IA mais tangível, né, que tem mais a ver com a parte visual do que com a parte de intelecto e comunicação. A gente viu o Google anunciando o Imaging 3, que é a melhoria do recurso de inteligência artificial generativa que desenvolve imagens. A gente viu imagens cada vez mais nítidas, com detalhes, com contraluz, com o sol fazendo aquele flare nas pessoas, que são pessoas, inclusive, geradas por inteligência artificial, paisagens. Então, foi bem interessante de ver isso, mas eu fiquei com uma dúvida em relação a essa IA generativa em específico. Porque quando eu vi, eles estavam colocando funções baseadas em frases já meio que pré-prontas. É algo parecido com o que eles mostraram ano passado na criação de background na linha Pixel, e a gente vê isso também na linha Galaxy S23 e S24 com a chegada do Galaxy AI. Mas esse recurso, queria saber do Bruno em relação a isso, esse recurso realmente vai fazer essa utilização dessas frases pré-prontas, ou você vai conseguir criar algo do zero com base em todo o texto que você digitar, assim como você faz em outras IAs generativas?
Isso é uma questão meio complicada, porque esses algoritmos de IA generativa, eles estão se desenvolvendo ainda, né? Que existem muitos buracos ainda. Por exemplo, uma coisa que eu adoro fazer de manhã, minha família fica mandando mensagem de bom dia, e agora os bonequinhos da mensagem de bom dia, nas casinhas e tal, são tudo gerados por IA, né? Aí volta e meia eu pego lá e tá com a criança com 6 dedos, assim, né? A minha diversão matinal é essa, abrir o grupo da família e ficar vendo essas mensagens de bom dia com essas falhas da IA, né? Então, eu acho meio complicado descer isso agora, porque tem muita coisa se desenvolvendo ainda, né? Eu acredito que, como a gente já faz hoje, assim, a gente dá para fazer do zero, escrevendo o que a gente quer, né? O próprio Gemini no chatbot, se você escrever em inglês pedindo para fazer um desenho, uma imagem e tal, ele cria para você. Mas, do zero, inclusive, tudo, com tudo que você pede. Mas vamos ver como é que isso vai acontecer ali para frente, né? Eu fiquei um pouco na dúvida de como isso vai funcionar, né? Sendo bem sincero, eu acho que a demonstração foi legal, mas ficaram muitas questões abertas, assim, né? Especialmente em relação à geração de vídeo, né? A gente vê a Adobe implementando os seus modelos para editar vídeos, né? Já existente, por exemplo, incluir um objeto, então remover ou prolongar uma cena e tal, né? Mas eu não sei como é que vai acontecer com isso, com essa tecnologia do Google ainda, né? Eu acho que é algo mais para a gente ver no futuro mesmo, né? Eu realmente fiquei com muitas questões abertas com essas demonstrações, né? Vou dizer que acho que eu só acredito vendo.
É uma coisa que eu fico preocupado, né? Justamente A Apple recentemente foi super criticada por causa do anúncio do iPad Pro, né, novo, que ela coloca uma prensa hidráulica destruindo vários objetos criativos, né, que pessoas reais usam para criar coisas reais. Então, tinta, instrumentos musicais, enfim, muita, muita coisa interpretada de diferentes formas, né? Eu não vou dizer mal interpretado, porque a mente humana está aberta para tudo. Então, tem gente que vai ver de um jeito, tem gente que vai ver de outro. E é curioso justamente como essas empresas, elas falam sobre criatividade, né? Sobre ajudar o ser humano a ser criativo. Só que a IA não é criativa. Ela pega criações de pessoas humanas e replica em modelos, né, usados para gerar, já para gerar a inteligência artificial. Então, sei lá, imagens. Vai pegar um banco de imagens, um banco de dados de imagens, para gerar é o prompt, né? Então você vai colocar ali, sei lá, céu azul ao amanhecer. Ela vai usar várias fotos tiradas por humanos para treinar essa IA. Aí sim ela consegue, né, gerar o que o usuário pediu. Vídeo, a mesma coisa, e o Google anunciou, né, esse Music AI Sandbox, agora no I/O, que é basicamente uma forma de você criar música com IA. Até o Childish Gambino, enfim, um artista super conceituado, sabe, com uma criatividade gigantesca na indústria, uma pessoa realmente inspiradora, foi apoiar esse tipo de projeto. Então, sim, talvez, sei lá, elas nos ajudem, né, a meio que agilizar o processo de criação, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de que essa ideia de criatividade seja posta de lado em prol do genérico, porque acaba caindo no genérico, né? Você vê uma imagem de IA, você identifica que é uma imagem de IA. Vai ser complicado identificar sons, por exemplo, né? Porque nem sempre o nosso ouvido está treinado para reconhecer o que é ou não inteligência artificial. Inclusive até vozes, né? O próprio chatbot por voz da OpenAI explodiu a nossa cabeça justamente por ser tão humana, né? Então tem pausas humanas, tem respiração que simula a respiração humana, risos, sabe, muito verdadeiros. Então é isso, eu tenho bastante medo do que a IA possa evoluir no futuro. Sei que não vai ser, talvez não seja tão prejudicial quanto as pessoas fazem ou querem que seja, né? Fazem parecer ser. Mas é complicado, é um assunto bem delicado que precisa ter muita atenção. A gente tem que, não tem só que aceitar que a IA está aqui, pronto. Não, a gente tem que ter regulamentação de IA para evitar que as coisas extrapolem ainda mais do que já estão sendo, né? Fake news geradas à torta e à direita por causa da acessibilidade de criação de fotos e até vídeos ainda é mais complicado. Mas tem muita imagem. O próprio Bruno falou, né? Abre o WhatsApp de manhã e tem lá um monte de fotos geradas por IA. É isso. Eu só queria realmente falar que é importante debater isso para que não vire contra nós, basicamente.
Em relação a essa questão de música gerada por inteligência artificial, eu vi algo parecido quando a Intel lançou os novos processadores, né? Então, eles fizeram bastante foco no AIPC. Então, eles mostraram como fazer essa geração de música dentro do Audacity. Você conseguia pegar um plugin específico e fazer uma música do zero. A pessoa recomendava batida e tal, e a IA desenvolvia essa canção, essa melodia, para depois você colocar ali o que você quisesse em cima disso. Mas, assim, eu fico um pouco preocupada, principalmente porque eu sou muito fã de música e eu gosto de músicas de diversos gêneros, do clássico até música mais novinha, assim, da juventude atual, enfim. Então, eu gosto de ter aquela sensação de que a gravação normalmente tem um pouco mais de interação humana do que normalmente a gente vê é quando uma pessoa está gravando, por exemplo, em casa com um sintetizador, onde ela consegue fazer todas as batidas dos instrumentos com o auxílio de um iPad, que tem um programa específico para isso, ou até mesmo de um MacBook, ou de um Mac, ou de um computador com Windows também, que tem alguns aplicativos específicos para isso. Mas eu gosto daquela sensação mais humana quando eu ouço uma música, de sentir os dedilhados do instrumento, de sentir a batida do bumbo da bateria. E isso está se perdendo um pouco ao longo dos anos. Eu sei que por conta da indústria musical estar cada vez mais exigente no sentido de querer que o público tenha mais canções ao mesmo tempo em hit e no hype da galera, então isso acelera um pouco as produções e também precisa que o processo seja acelerado, mas eu acho que existe um ponto que precisa ser estudado e precisa ser ponderado, né? Que é você conseguir mesclar a inteligência artificial com aquilo que já existe para tentar mesclar os dois mundos e fazer com que a nossa experiência auditiva ouvindo uma música não seja tão artificial. Que eu acho que, por mais que a gente saiba que a inteligência é artificial, né? A gente não quer o tempo inteiro ouvir aquele áudio sintetizado. A gente quer ter aquela sensação de que, mesmo sendo algo gerado por IA, ainda transmite aquela experiência como se fosse um musicista no estúdio, sentado lá com o seu instrumento, tocando ao vivo. Então, eu acho que eles precisam lapidar nesse sentido. E outra questão que o Vitor citou em relação à parte de segurança, eu vi que o Google deu bastante ênfase nisso também, falando sobre como eles vão fazer que a geração de imagem tenha marcações a marca d'água, mostrando que aquela imagem foi gerada artificialmente, justamente para dar um pouco mais de segurança. Eu não sei como que vai ser a criptografia, né, dessa imagem para conseguir fazer com que a pessoa entenda que aquilo é gerado por IA, e também não sei como que seria para o público mais leigo ver uma imagem gerada por inteligência artificial e conseguir identificar isso de forma mais fácil, né? Eu acho que é uma questão que é muito longa, que a gente poderia passar aqui horas falando, porque realmente é algo que preocupa, porque a gente já está vendo muito do que é gerado artificialmente por essas IA generativas que estão evoluindo muito rápido, sendo utilizado de maneira errônea e muitas vezes por não ter esse conhecimento de que é algo gerado por IA. Gera-se uma fake news e gera-se aí a necessidade de gerar uma notícia em cima, desmentindo a fake news. Então, é muito preocupante como que vai ser isso no futuro. A gente sabe que a IA está conseguindo evoluir muito rápido e de uma maneira muito assustadora. Então, para quem não está acostumado a estar nesse universo, nessa bolha que a gente vive, há a necessidade de ter algo mais esclarecedor para explicar a esse público o que é de verdade e o que é gerado artificialmente, né?
Exatamente. Você falou sobre esse ponto muito importante de que gera essa notícia falsa por IA, né, essa informação falsa por IA, e depois tem que desmentir ela. Só que depois que uma fake news se propaga, né, seja ela informação falsa ou propositalmente falsa, sem querer, já está disseminada. Então fica muito mais difícil você voltar atrás, né, você corrigir essa informação, porque ela já chegou a muitas pessoas. Então foi uma coisa que o Google anunciou realmente, né, só que, não sei, não ficou tão óbvio assim para o usuário que as imagens, que os vídeos e tudo mais vai ser gerado por IA. Eu achei estranho. Eles só falaram lá que vai ter metadados, né, de que vão estar presentes no arquivo da imagem, afirmando que ela é IA, justamente para detectar a IA. Só que como a gente vai ver isso? Vai ser um símbolozinho no canto? Vai ser uma marca d'água gigantesca na tela inteira, na imagem inteira? Vai aparecer como um pop-up? Vai estar escondido, enfim. Eu acho que esse é um ponto que as empresas realmente precisam dar mais atenção, né, para deixar claro que isso é IA e ponto.
Exatamente, e eu acho que isso precisa ser estudado e precisa ser aplicado o mais rápido possível, porque, como você disse, muitas vezes a notícia, a fake news, né, ou a imagem fake ou o vídeo fake se propaga muito mais do que aquilo que é desmentindo aquela notícia falsa ou aquela informação falsa que foi disponibilizada. Então, por mais que a gente saiba que existem formas de que algumas pessoas podem até tentar usar de burlar essas assinaturas de marca d'água para tentar explicar que aquilo é uma inteligência artificial. Eu acho que exige um trabalho um pouco mais forte de conseguir aplicar algo que realmente identifique de cara que é uma inteligência artificial e que não gere dúvida, né, seja na parte de leitura ou na parte visual de um conteúdo em específico. Mas agora falando um pouco menos de inteligência artificial, mas ainda falando de inteligência artificial de certa forma, a gente viu que durante a apresentação do Google I/O, o Google quase passou batido pelo Android 15, né, que é a nova versão do sistema operacional que a gente usa nos celulares Android. E por mais que eles tenham... E no outro dia, que foi no dia 15 de maio, eles soltaram discretamente ali o Android 15 na sua versão beta 2 para quem está utilizando essa função para experimentar essa nova versão do sistema nos celulares da linha Pixel, principalmente. Por que a empresa seguiu essa rota de deixar o Android em segundo plano, sendo que é tão relevante e foi justamente o que fez o Google virar o que o Google é hoje?
Existe uma diferença muito grande no desenvolvimento do Android que traz ele antes do evento, né? A gente vê a Apple, que todo mês de junho, eles anunciam o iOS e a partir dali tem a liberação do primeiro beta, que vai liberando outras versões com o tempo, até que chega em setembro, quando tem o novo iPhone, essa atualização é liberada para todos, né? Só que no Android é um pouco diferente. O Google I/O, ele acontece geralmente em maio, ali no meio, mais para o meio do ano. Mas já no começo do ano, já tem umas versões de teste do Android, né? Fevereiro, né, o fevereiro ou março, a gente já tem a primeira prévia de desenvolvedores. Em abril, já tem o primeiro beta. Então, antes mesmo do Google anunciar o Android no I/O, ou algum outro evento grande, a gente já sabe mais ou menos o que vai ter no Android, né? Então... Eu já tenho um tempo que me pergunto se fazia sentido fazer uma grande apresentação para o Android nesses eventos. Mas aí eu volto para uma questão que o Victor levantou mais cedo, que esses eventos não são apenas para desenvolvedores, assim como o sistema não vai ser só para desenvolvedor. Né? O público em geral usa. Então, será que teria uma melhor forma de levar isso para o público, né? Sem ser só liberar os betas? Mas, ao mesmo tempo, também tem a questão de que o Android não é liberado para todo mundo ao mesmo tempo. Quem tem celular da linha Google Pixel recebe no mesmo dia que libera a versão final, né? Já quem usa de outros fabricantes leva um tempo, porque tem modificações de interface, cada fabricante usa seu próprio programa. Então, é uma questão bem complicada, né? De certa forma, se for olhar de uma maneira mais próxima dos desenvolvedores... Não falar tanto do Android na apresentação principal do Google I/O, né? Não tá tão estranho, porque essas informações já são de conhecimento público, né? Mas para as pessoas que vão usar no dia a dia, não sei se isso é positivo ou não, considerando a questão de que o Android tem um processo de distribuição diferente, né? Nem todo mundo recebe no mesmo momento. Então, qual seria o melhor caminho aí, né? Enfim, é uma questão de sentar e debater e refletir sobre isso, que seria mais o caso do Google.
Eu realmente acho que vai depender da implementação da Apple no iOS 18, o que os recursos de IA que a Apple vai anunciar, porque vão ser bastante, né? Eu já falei sobre isso um pouquinho, mas realmente vai ter bastante coisa nova. E aí eu acho que o Google só ficou tipo de braço cruzado, sabe? Ah, vou ver aqui o que ela tem para oferecer, dependendo do que ela anunciar na WWDC do mês que vem, eu apresento novidades para o Android 16 do ano que vem. Eu acho isso complicado, porque realmente a gente, usuários, dependem, né, gostam sempre de novidades no sistema operacional, e depender de uma empresa externa, de uma concorrente, para ditar o que você tem ou não que fazer, tipo, para qual caminho ou não você vai ser guiado, é complicado, porque o Google devia falar isso, né? Tipo, vamos por esse caminho e pronto, a empresa que seguir outro, que siga, mas eu acho que o Google realmente não está sabendo lidar ainda qual é a melhor estratégia a seguir com o IA, ou talvez até esteja justamente atirando para todos os lados para ver qual usuário pega de uma vez, né? Pega para ele, tipo, o desenvolvedor e o usuário, né, querem explorar mais, para aí sim, no Android 16 do ano que vem, ela focar mais em determinados tópicos, né, em determinadas funções e tudo mais. Mas eu sinto que ela parece que está querendo ver primeiro o que a Apple vai fazer, para aí sim depois ela lançar um concorrente, sabe, à altura no Android do próximo ano.
E complementando isso também, o Android tem uma outra questão de que não necessariamente precisa de uma atualização, né, do sistema para liberar um recurso, né? O Vitor estava falando agora, eu lembrei que essa semana também o Google anunciou vários recursos para o Android para poder deixar os dados mais seguros em caso de furto ou roubo de celulares, né? E de tudo que anunciou, três novidades vão aparecer até em celulares antigos, porque elas serão implementadas através de uma atualização no Google Play, né? Então, o sistema em si não precisa ser atualizado para receber essa novidade, né? Eu acho que isso também, de um lado, é bom, porque, enfim, não precisa esperar uma grande atualização, ou então até celulares mais antigos vão receber esse recurso, né? Ou seja, meu celular empacou no Android 12 porque está bem antigo, mas eu continuo usando ele. Mas beleza, vai ter atualização no Google Play e eu vou ter esse recurso, né? Tem esse lado que é bom, mas do outro, fica um pouco confuso também do que é novidade quando atualiza o sistema como um todo, né? Eu fico me questionando um pouco em relação a isso, né? Tanto que, de uns anos para cá, eu até tenho brincado que as atualizações do Android, elas são mais incrementais, né? Tirando essa, acho que foi o Android 12, se não me falha a memória, deu uma mudança bem brusca no visual do sistema e tudo mais, com os perfis de cores, né? Para a gente mesclar, para poder combinar com o papel de parede. Eu acho isso uma solução linda, né? Eu adoro isso no meu celular, né? Mas de uns anos para cá, cada vez menos o Android tem novidades. E não só o Android, né? O próprio iOS também está um pouco nessa também, né? Mas em questões de anúncios, marketing, apresentações, né? Acaba que parece que o iOS é recebendo mais novidades por causa desses eventos e como isso é apresentado. Então, é realmente uma situação curiosa e até um pouco confusa, né? Assim, outra coisa que eu fico me perguntando, mais vale esperar uma atualização de recursos que já estão no sistema, que não depende do próprio sistema ser atualizado, ou esperar uma nova versão do Android? Né? É um questionamento que às vezes fico me fazendo também, né? Quando vejo essas novidades do sistema.
Exatamente, e tem também, é importante lembrar que tem duas formas de implementação de IA nos sistemas, nos smartphones como um todo, né? Produtos, no geral. Que é através de software, então o sistema, o aplicativo, o programa, o que seja, o que é desenvolvido, né? Ele é atualizado justamente por poder rodar na nuvem. Então, todas as melhorias de voz, aplicativos, por exemplo, né, aquela função de pesquisar por fotos no Google Fotos, tipo, me mostre fotos de praia que eu tirei no sul do Brasil, por exemplo. Estou extrapolando aqui um prompt, né, um comando, mas basicamente isso vai ser possível. Então, isso consegue ser feito na nuvem. É um processamento em nuvem que consegue ser levado para todos os dispositivos. Mas tem recursos que dependem de uma unidade de processamento local dedicada à IA. A Apple foi a primeira a usar esse tipo de núcleos, né? De núcleos adaptados dentro do processador principal, justamente para dar mais velocidade à inteligência artificial, a facilitar encriptação de dados e até mesmo a dar maior privacidade ao usuário. Porque as coisas podem ser feitas localmente no dispositivo e não dependem de, enfim, fatores externos como sistemas na nuvem, né, que no caso vão dados, seus dados são levados para centrais e essas centrais decidem o que fazem com ele. Então isso é importante lembrar que tem duas formas da IA rodar no seu dispositivo. E um grande diferencial dos próximos produtos, né, que vão ser anunciados e lançados a partir de agora, é justamente essa unidade de processamento de IA que já está integrado aos novos processadores que vão vir, ou que já estão chegando, né? O Apple M4, por exemplo, do novo iPad Pro, é um exemplo óbvio disso. O iPad Pro seria lançado com o chip M3, mas a Apple viu que essa necessidade por IA tá tão gigantesca que valeria a pena saltar uma geração e lançar um tablet diretamente com o chip inédito, né, o M4, que nenhum dispositivo teve até agora, justamente porque na WWDC eles vão anunciar muita coisa de IA, e aí o usuário já vai querer ter tudo isso. Então, é importante, tô falando isso só porque é realmente importante vocês, todo mundo, né, ficar de olho nisso. Eles têm duas formas de IA, uma que roda no software mesmo, e pode ser levada para todos os dispositivos, e outra que roda localmente, que realmente tem mais agilidade de processamento, porque vai ter mais privacidade e tudo mais, então é importante identificar cada uma para saber qual é o melhor para você e qual traz mais diferenciais também, porque depende de muita coisa, né? Então, importante.
Exato. E além dessa parte de inteligência artificial, o Android 15, a gente sabe que chega só em setembro, né, a versão final, mas será que o sistema trouxe alguma novidade relevante? Eu lembro que existiam alguns vazamentos falando sobre recursos que estavam chegando, que eram interessantes até. Inclusive, tinha um que falava sobre a chegada da função de você conseguir visualizar a saúde de bateria do seu celular de maneira nativa no sistema, algo que já existe no iOS há séculos, mas que ainda não existe nos celulares Android, infelizmente. Mas quais foram as novidades realmente relevantes, tirando a parte de IA, que chegaram para o sistema Android 15?
Nenhuma. Obrigado a todos e até a próxima. Mentira.
Algumas novidades já estão disponíveis nas versões de teste do Android, nos betas, né? Não tem uma coisa assim grandiosa, né, como tá falando, né? De uns anos para cá, me soa mais que as atualizações do Android, de versão de sistema, são mais incrementais do que trazendo algo novo, né? Mas tem umas coisas que são legais, por exemplo, quem usa o celular da Samsung, obviamente, já está acostumado com a pasta segura, né? Isso é um recurso da Samsung, tem outros fabricantes que implementam essa solução, mas o Android 15 agora vai ter um cofre de aplicativos, né? E ali você coloca com uma proteção extra... aquelas plataformas que são sensíveis, né? Por exemplo, o app do banco, você pode colocar ali. Aí, se alguém, sei lá, rouba teu celular e consegue acessar o sistema, tem uma camada ali extra para poder impedir que a pessoa entre no seu aplicativo do banco. Isso é bacana, né? Também vai ter algumas melhorias em questão de furtos e roubos também, para deixar o celular mais seguro, né? Além da pasta segura, né, que eu citei agora, tem também a questão da confirmação de uma biometria ou senha, né, a fim de dificultar o acesso às opções para redefinir o celular, porque quando tem roubo de celular, furto, né, muitas vezes os criminosos, eles apagam o celular por completo e revendem depois, né, existe esse comportamento, né, então, acho que botar uma camada ali que impeça de apagar aqui com terceiros, né? Acho que é legal que impede isso. Até também, se não vier alguma pessoa querendo atrapalhar sua vida também, não vai poder mexer nisso, né? E tem outras coisas que são mais pequenas também. Por exemplo, a proteção contra apps maliciosos em segundo plano. Melhoria na multitarefa em telas grandes. Né? Também, no beta... Isso que eu tô falando saiu já no beta 2, né? Teve... As prévias de widgets foram melhoradas, né? Enfim, tem outras pequenas coisinhas, como está se discutindo também o arquivamento de aplicativos, que, por exemplo, você tem um aplicativo que você não usa muito, mas também não quer desinstalar, então você só mantém só os arquivos importantes dele, né, no celular, e depois quando você for usar de novo, ele faz só um download rápido dos arquivos que faltam e você pode usar o aplicativo. Então você dá uma gordurinha ali de espaço no seu celular. Então, tem algumas novidades vindo sim, né? Mas não são grandes coisas. E é provável que ao longo do desenvolvimento do Android 15, elas apareçam, né? Que o Google trabalha com um cronograma de... Que o período beta vai ficar mais ou menos até julho, agosto, né? Dependendo como é que vai ser o processo. E no segundo semestre a gente vai ter uma versão estável, né? Uma versão final. Que aí vai ser liberada para a galera que tem Google Pixel e os fabricantes também vão trabalhar em cima dessa versão estável para poder levar para os seus celulares. Então, então temos uns meses aí pela frente ainda, então pode ser que outras coisas aconteçam. Inclusive, nesse ponto que o Victor levantou, pode ser que a Apple apresente uma coisa bacana mês que vem e de imediato já vire e fale. Nós precisamos trazer isso para o Android. E já aparece já no Android 15.
Eu acho que é realmente isso que vai acontecer, sabe? Essa é uma atualização muito pequena do Android, é só uma coisa aqui e outra ali. Enquanto que no iOS a gente vai ter muitos grandes avanços. Toda a interface do sistema operacional vai mudar. Então, é realmente uma coisa gigantesca que vai movimentar, sabe? O cenário de sistema operacional. E que o Google não tem nada para oferecer agora, justamente porque meio que já tinha, ou então, talvez, justamente o que eu falei, né? Tá esperando esse movimento, esse primeiro movimento da Apple, para depois decidir para onde realmente vai apontar e apostar. Mas, enfim, falta menos de um mês pro WWDC e vai ter bastante coisa interessante, então sempre fique de olho no Canaltech, porque tem rumor, tem notícia, tem declaração oficial saindo a todo momento, então é importante, fique de olho.
Exatamente. Afinal, com base em tudo que a gente viu durante o Google I/O, o Google está cada vez mais focado na lapidação do software, na criação de algo, do que na criação de algo do zero, né? E prova disso é que o próprio sistema ficou meio que deixado de lado durante a apresentação, como a gente já falou, que o Android 15 traz poucas novidades e muita coisa ainda é aliada com a inteligência artificial. Será que no futuro próximo, ou pelo menos daqui a uns 5 anos, a expectativa da gente ver algo realmente relevante no software voltando a ser mostrada, ou vai ser tudo uma fusão do que a gente viu já com a inteligência artificial?
Eu acho que essa questão de lapidar os produtos, né, em vez de trazer muitas novidades do zero, isso é uma coisa que talvez não seja só o Google, pode ser o setor, né? Eu venho observando cada vez mais que não tem tantas novidades grandes em diversas frentes do mundo da tecnologia. Vai lançar o celular, o flagship ali e tal. O que vai mudar? A câmera aumentou alguns megapixels, ou então ficou com sensor mais sensível à luz. O que tem de relevante, assim, de inovador? Agora não teve nada, né? Então, a gente tá vendo muito isso acontecer, né, em alguns pontos que já estão consolidados, que é o mercado de celulares, por exemplo, né? Então, eu acho até, de certa forma, injusta, né, falar que só o Google está fazendo isso, ou que é uma ação do Google, como já vi alguns comentários na internet fazendo já em relação a isso, né? Eu acho que é uma questão do setor como um todo, e acho que depende muito de como essas coisas também são comunicadas ao público, né? Como ser divulgado, né, para mostrar. Porque eu falei que agora que eu acho que o Android tem atualizações muito incrementais, mas eu também acho que o iOS também tem atualizações muito incrementais. Só que a questão é que tem certas coisas básicas que o iOS não traz que dá para se trazer agora, né? Por exemplo, questão de gerenciamento de arquivos que estão no celular. O Android sempre foi muito mais aberto em relação a isso, né? Levou um certo tempo até o Android ter uma... até o iOS ter um aplicativo legal que a gente conseguisse acessar nossos arquivos ali baixados e tal, não que ele ficasse dentro de um aplicativo como acontecia antigamente, dentro dos aplicativos como acontecia antigamente, né? Então, a gente tem um diretório de partes e tal, tudo mais, e isso, as coisas vão aparecer no iOS. Então, eu tenho a sensação de que tanto o Android quanto o iOS estão com essa questão de trazer mais atualizações incrementais do que grandes novidades, né? Mas não é só software também, como eu falei, celulares também estão assim, os próprios computadores também estão assim, né? Então, enfim, acho que isso vai permanecer por um tempo, se não virar uma máxima assim por longos anos, né? Aí é só o futuro nos dirá.
Então, eu acho que não tem mais para onde fugir em relação à inteligência artificial. Porque a gente viu que deu, né, foi um desastre gigantesco com a bolha da criptomoeda. Não rolou, simplesmente não deu certo. Bitcoin e tudo mais, né? Enfim, existe. Ainda existe um resquício hoje, muita gente usa e tudo mais, mas não vai rolar para o usuário comum. Outra coisa foi o metaverso. Aquilo sim foi um desastre gigantesco, né? Então, do jeito que chegou, foi embora. Então, estamos todos vivendo um mundo melhor sem ele, inclusive. Só que a IA é uma coisa muito mais palpável. Então, a gente tem... E acessível até, né? Então, tem implementação em uso real em dispositivos que a gente já tem. Enquanto metaverso, a gente teria que comprar um headset caríssimo para conseguir funcionar e tudo mais, para realizar tarefas que a gente já realiza, sabe? Então, por que é que eu posso fazer uma chamada de vídeo no meu computador, no meu celular, e eu teria que comprar um dispositivo a mais, sabe, para fazer uma chamada, uma reunião na empresa, enfim, não tem sentido, graças a Deus. Esse metaverso foi embora, e não tão, graças a Deus, assim, a IA chegou, né? Todos têm seus pontos positivos e negativos, mas acho que a IA é realmente uma coisa que veio para ficar. Não vai ter para onde a gente correr mesmo.
Também tem uma questão sobre a inteligência artificial, de que a gente está vendo muita... Está vendo ela mais agora, né? Ela já não é novidade, a inteligência artificial. Se a gente for ver nas indústrias e tal, os sistemas de automações já utilizam esse tipo de tecnologia há muito tempo, né? Eu até recentemente conheci fiz um passeio interessante, que foi conhecer a cozinha do McDonald's, e tinha sistemas com sensores e tal que, né, tinha uma aplicação ali mínima, né, de um sistema ali que vai orientando, tem um produto, não tem, né, não chega a ser uma coisa muito complexa, né, mas tem ali um trabalho de automação, né, e não é só, vamos pegar essas grandes montadoras de carros, Ford, a Chevrolet, Volkswagen, a gente sabe que tem a própria Tesla mesmo, trabalha muito com robótica para automatizar as coisas, então, né? Então a inteligência artificial ela já é um trabalho que já vem sendo feito há muitos e muitos anos, vou melhor falar que décadas, né? Então isso que a gente está vendo agora, chatbots, IA generativa e tal, é só mais um avanço que a gente está tendo nessa tecnologia, né? Então eu realmente não tem para onde fugir mesmo, né? Isso já é um progresso sendo feito há muito tempo.
Pois é, e agora a gente vai se adaptando, porque não tem jeito, né? Se a inteligência artificial já chegou no nível que está, a tendência é que vá se aprimorando cada vez mais e a gente vá se adaptando a ela para conseguir implementar no nosso dia a dia. Mas para fechar o Porta de hoje, considerando tudo que foi mostrado no Google I/O, o que você mais gostou no evento desse ano? Eu quero primeiro ouvir a opinião do Bruno, depois do Vitor, depois eu dou também meus dois dedos de opinião a respeito disso.
Ver mais integrado os produtos, ver o Gemini mais integrado aos produtos da empresa, né? E como eu falei mais cedo, eu sempre me perguntei muito, tá, existe um problema para ser resolvido mesmo, de fato? Assim, tipo, precisa... que isso existe, a gente precisa mesmo, né? Desde o ano passado é uma pergunta que eu faço muito em relação a esses avanços, né? Porque, tem um chatbot que gera texto, tem um chatbot que tira nossas dúvidas, tem um chatbot que faz aquilo outro, mas a gente precisava mesmo disso nesse momento? Assim, não tem outras coisas que talvez fosse melhor, né? Mesmo que isso fosse um passo inicial para uma coisa maior, será que não era melhor dar uma... ver outra abordagem? Eu sempre me perguntei muito isso, não de uma maneira assim de dizer que isso não é útil, mas a questão de como a gente pode aproveitar isso melhor, né? E ver que o Gemini está mais próximo dos produtos do Google, que tem um assistente ali que pode trabalhar com você no Google Drive, no seu e-mail, no Google Meet, enfim. Eu acho que me chamou a atenção, porque eu comecei a sentir que, legal, isso agora vai ficar mais próximo de mim no dia a dia, né? E eu tenho sentido isso cada vez mais, né? Que agora que lançou o aplicativo Gemini no Brasil, né? Até falou disso no Canaltech. Tenho explorado bastante, tenho testado, tenho até algumas situações que não tem nem necessidade, eu tô meio que forçando a usar para poder ver como seria a minha interação com isso. Então, eu acho que ficou mais claro nesse evento que a gente já tem algumas aplicações para o dia a dia ali, que possam melhorar a nossa vida, né? Mas ainda é um trabalho em progresso, né? A gente tem muito que melhorar, tem muito que avançar, muitas coisas não chegaram ainda, né? O assistente dentro do Gmail, do Google Docs e tal, não está liberado ainda, pelo menos para mim não está, então não sei como é que está funcionando isso, então. Mas acho que esse foi o ponto mais forte para mim, que a gente está começando, todo esse avanço que teve do final de, entre o final de 22 para o começo de 23 para cá, né, a gente está começando a ver uma aplicação real disso tudo, né, então, e a gente tem muito que aproveitar disso, né, seja na vida pessoal ou no trabalho.
Eu concordo totalmente com o Bruno nisso, gostei muito de ver o Gemini sendo integrado aos serviços do Google, né, então fotos, Drive, documentos, tabelas, né, então facilita muito a vida do usuário, seja ele profissional ou só estudante também, né, então facilita a vida, é uma coisa que realmente dá para usar, não dá para confiar 100%, claro, mas dá para usar sabiamente, então explore. Eu mesmo era muito contra IA antigamente, quando lançou, só que agora eu tô me deixando ser mais flexível, porque é como eu disse, não vai embora, sabe? Diferente do metaverso, a IA realmente veio para ficar, porque é uma solução prática para a empresa. Então, e demonstra também para o usuário que as coisas estão avançando, né? Já que o hardware está tão difícil assim de avançar, e é tão caro, né, avançar ano a ano, a gente está vendo um salto aí de 2-3 anos para realmente grandes melhorias, né? Seja em foto, câmera, vídeo, áudio, processamento, tela, em tudo, é esse salto de 2-3 anos. Então, com IA, eu acho que a gente tem essa capacidade de ter saltos maiores ano a ano, pelo menos por enquanto. E além do Gemini como um todo, o que eu mais achei importante também, de destaque no Google I/O, foram os recursos de acessibilidade mesmo, ou então até praticidades que tornam o nosso dia a dia mais fácil. Por exemplo, o Google anunciou recursos de tradução simultânea, né, que é sensacional. Não sei quando eu usaria isso, na verdade, mas é interessante, é uma coisa que realmente dá para ser usada no dia a dia pelas pessoas ali que não falam o idioma pleno, né, em uma viagem ao exterior, então a pessoa chega e quer debater com você, mas você não tem pleno domínio da língua, você acaba tendo como interagir com a ajuda da IA, né? Mas o que eu realmente gostei muito e que realmente superou tudo foi aquele videozinho de demonstração do Google no meio do evento, onde uma moça apontava o celular para a sala e só ia falando com a inteligência artificial enquanto tudo acontecia, sabe? Então, a câmera estava aberta no celular, ela desenhava no celular uma seta para o alto-falante e perguntava o que isso aqui faz no alto-falante, para que serve isso. E aí a IA realmente detalhava que aquilo era um Twitter, que aquilo ali servia para gerar sons e tudo mais. Acho isso muito sensacional, justamente como implementação para acessibilidade. Só que o que me chamou a atenção de verdade, que me conquistou, foi o que veio em seguida. A moça passou pela sala e depois perguntou, você viu onde está meu óculos? E aí a IA falou, sim, eu lembro de onde seus óculos estão. Estão na mesa, perto de uma maçã vermelha. E aí ela pegou esses óculos e mudou. Então, em vez de você usar o seu celular como objeto de interação, é os seus óculos com uma câmera, né, que está apontada para o mundo à sua frente, E você fala com o Oculus, e você recebe feedback de áudio, né, resposta auditiva do Oculus. Então, ela até está na frente de um quadro, com uma planilha ali, né? Ela, a mulher desenha uma seta vermelha apontando para algum problema no quadro. Pergunta como eu poderia resolver isso. E aí a fala, justamente só vendo, identificando o que ela quer dizer, o que a pessoa quer dizer. Então eu imagino que isso pode ser no futuro usado, por exemplo, para apontar. Você está com seu óculos, aponta para aquilo e fala o que aquilo ali é. E você recebe a resposta de áudio, sabe? Ou então, tradução simultânea também, então até, sei lá, recursos de acessibilidade própria, né, para pessoas com deficiência visual, para ir realmente servir como os olhos de quem não tem, ou então de quem tem visão limitada. Eu acho que eu vivo batendo nessa tecla, né, nesse episódio inteiro, de que realmente é uma gigantesca serventia para acessibilidade, justamente porque eu acho que é. E tem um potencial gigantesco que ainda é muito pouco explorado. E é basicamente isso. Eu estou ansioso para ver como o mercado de óculos inteligentes vai reagir com a IA. Porque tem até, né, a Meta do Zuckerberg. Fechou parceria com a Ray-Ban para lançar o óculos inteligentes dela. Então é um óculos super, minimalista ali, que tem o visual clássico da Ray-Ban. Ao mesmo tempo, é inteligente, então você consegue gravar vídeos curtinhos, ou você consegue interagir com a IA para falar sobre, tirar dúvidas, ouvir músicas, gravar notas de voz. Então, são realmente coisas que eu vejo que, no futuro, eu, como sendo uma pessoa que depende de óculos para ver melhor, fico animado justamente por ter um acessório no meu rosto o tempo todo, servindo também para me auxiliar. Então, é isso, basicamente, esse protótipo de óculos inteligentes do Google foi o que mais me animou no evento como um todo, e me lembrou do abandonado Google Glass, né? O óculos de uma década do Google, que foi estraçalhado por todo mundo, público e crítica, quando lançou naquela época, porque realmente era uma coisa muito à frente do seu tempo. 10 anos à frente do seu tempo, que só hoje em dia a gente está tão acostumado com câmera sendo apontada para todos os lados, que a gente não liga mais se o óculos é lançado com câmeras, sabe? Então, é isso. O Google realmente foi inovador até demais quando lançou o Google Glass, naquela época. Mas eu acho que agora o mercado já está entendendo que tem local para esse dispositivo, que dá para ajudar mesmo as pessoas com isso no dia a dia.
Pois é, eu concordo com você, Vitor, e também concordo com o Bruno em relação às novidades realmente relevantes que foram mostradas no Google I/O. Realmente essa questão de você ver o Gemini mais integrado à plataforma do Google como um todo, né? Vai melhorar muito a questão de produtividade e também de comunicação via e-mail, porque, querendo ou não, a gente que trabalha muito utilizando o Gmail, a gente sabe o quão importante é a gente conseguir filtrar as coisas por tema, ou até mesmo encontrar algumas informações mais antigas para casar com novidades que são enviadas para a gente em relação à mesma temática que está sendo discutida no e-mail mais recente. Então, isso ajuda muito, ainda mais para mim, que tenho uma memória de ameba, às vezes, para algumas coisas. Então, é importante ter esse acesso a essa informação de uma maneira um pouco mais tangível, com a ajuda da inteligência artificial. Eu sei que, assim, se eles conseguissem fazer essa integração no Gemini, não só com os aplicativos do Google para essa questão de lembretes e filtros, mas também integrando com outros aplicativos, para mim seria perfeito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu tenho algum evento para ir, que eu recebo convite, eu normalmente tenho que colocar o endereço salvo no Uber, junto com o dia do evento, a empresa que está realizando o evento e a hora, porque senão eu esqueço. E tem que ser nesse nesse formato específico para garantir que eu vou chegar no local certo, na hora certa, e falar o nome das pessoas certas da assessoria. Porque, assim, a gente conhece muita gente, então tem que lembrar qual é a empresa, quais são as pessoas, para não dar confusão depois, né? Enfim, então, se o Google conseguisse fazer essa integração, por exemplo, utilizando o Google Agenda, que coloca os mesmos dados que eu colocaria no aplicativo da Uber, para fazer essa integração com o Uber, para conseguir fazer isso de uma forma mais automática, nossa, seria perfeito.
Justamente, e eu acho que o Google falhou em não ter integrado isso tão fortemente no Android. Eu acho que é justamente onde a Apple vai acertar muito, porque a Apple já é conhecida por ter esse ecossistema que conversa muito bem com tudo, né? E aplicativos que funcionam muito bem, mesmo as pessoas ainda preferindo o Gmail, ainda preferindo o Google Maps, a Apple já tem tudo pronto ali para só implementar a IA e realmente dar esse super poder para o iOS, para o iPadOS, para o macOS. Então, acho que o que o Google falhou agora, a Apple pode aprender e ver que, tipo, se eles não falaram sobre isso agora, eles só vão falar no ano que vem. E a gente tem que trazer isso o mais rápido possível para o nosso sistema operacional, para o nosso ecossistema. Então, você recebeu uma mensagem ali de marcação de data, você pode só receber um pop-up de integrar tudo. Então, você vai receber notificação na hora certa, junto com o lembrete de quem é, a informação das pessoas, quem vai estar junto, onde vai ser, que horas vai ser. Tudo isso de forma muito mais rápida, prática e fácil do que já é atualmente, sabe? Então, é isso. Eu acho que a corrida pela IA realmente começou agora, com a Apple entrando no... Vai começar, né, no caso, mês que vem, quando a Apple entrar nesse segmento, que vai ser muito importante realmente para o usuário, para o desenvolvedor e para as empresas como um todo, para ver o que vai ser a partir de agora.
Exatamente. Acho que esse seu argumento é o ideal para terminar o Porta de hoje, porque realmente a gente vai ver muita coisa que a Apple vai fazer, né, no evento deles. Talvez sejam a referência que o Google precisa para aplicar isso no Android de uma maneira mais tangível para o usuário e mais integrada também, né?
Exatamente. E dia 10, né, só lembrando, o evento da WWDC da Apple vai acontecer no dia 10 de junho. Então, já sabem quem esperar para voltar aqui para o Porta 101, né, para falar sobre isso. Então, já estou ansioso para comentar sobre tudo que a Apple vai apresentar no mês que vem.
Exatamente, eu gosto que ele se convida, mas eu já estava convidado. Isso.
Eu me autoconvidando aqui.
Normal, normal, mas quando é Apple a gente já sabe quem chamar, porque não tem melhor pessoa no Canaltech para falar sobre Apple do que você atualmente. Enfim, bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia e ao Bruno e Vitor pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para o podcast, @canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Esse episódio em específico foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gil Cyber, mas o Wallace está de férias, relaxando com a família, aproveitando e indo para a academia. Enfim, bodybuilder. A trilha sonora é uma produção do Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.